fazendo o CV e o PCC, e no vídeo ele chama a atenção para a fala do Lula, hoje muito irritado, hoje à tarde, quando o Lula fala sobre os nossos criminosos, né? E o Flávio assim, não, nossos não. Nós não temos os criminosos, não são nossos, pode ser seu. E ele faz uma ironia com isso, e é uma disputa política. E o Lula pegou a pilha, porque ele esteve com o Trump, ele apresentou lá a sua proposta, né, de parceria para enfrentamento ao crime organizado, porém, o Flávio, junto com Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo, eles construíram isso e já estão há um tempo batendo nessa tecla. E a gente sabe que a área de segurança pública é um tema muito sensível para a turma da esquerda. Ele é sensível. Ponto. Na prática, essa decisão do governo americano, na parte jurídica, no Brasil não muda absolutamente nada. Nós já temos a tipificação do crime, das organizações criminosas, isso não vai mexer com a gente. Agora, o Pedro toca num ponto importante: a estrutura financeira das organizações criminosas e o dinheiro que passa por solo americano ou pelas instituições americanas. Aí sim, a gente tem uma ferramenta muito forte que pode quebrar uma cadeia, né, de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, que pode favorecer no enfrentamento às organizações criminosas quando o governo americano dá a sua prioridade e fala assim, oh, isso aqui é grupo terrorista. Até porque o primeiro comando da capital já está em 28 países, para além de todos os estados da nossa federação. É uma organização criminosa transnacional, ela não está mais aqui só no solo brasileiro. E ela, com esse mundo globalizado, ela conversa com o Hezbollah, com o Hamas, com as organizações terroristas no mundo. Com a Dangreta na Itália, com essas máfias, porque o crime ele vai se desenhando. E aí vai droga para um lado, vai cocaína e maconha para um lado, volta droga sintética, é compra de armas, porque as armas que hoje são apreendidas no Rio de Janeiro, elas chegam de onde? Espólio de guerra? Elas são de origem russa, americana, que acabam parando nas nossas favelas. Isso é uma organização criminosa transnacional, que precisa ser enfrentada. E aí, a gente, quando olha para toda essa movimentação, lamenta que esse tema seja um tema tratado na parte da política com disputa ideológica, porque, na verdade, aquele morador hoje que está sendo subjugado dentro de uma vila e de uma favela, ele não está preocupado com isso, se o governo americano vai fazer isso, vai chamar de terrorista, não. Ele só quer o seguinte, ó, eu não vou precisar mais pagar taxa ao criminoso que está tomando conta aqui da minha rua, eu vou poder comprar o gás aonde eu quiser. E essa história que a turma da esquerda fala sobre a soberania do Brasil, soberania aonde? Ô cara pálida, me diga uma coisa, você, né, e tá com esse discurso da soberania, se parte do território brasileiro está sendo ocupado, como por exemplo nas favelas do Rio de Janeiro, pelo crime organizado, e quem dita as regras é ele, e você, por exemplo, um candidato agora nesse ano eleitoral, não pode entrar na comunidade da Rocinha sem autorização do tráfico de drogas, não pode entrar no complexo da Maré, vou repetir, não se entra no complexo da Maré sem autorização do tráfico de drogas. Os senhores lembram bem disso? Lembram? Então, em qualquer favela dominada pelo crime, seja CV, Terceiro Comando, ADA, seja PCC, seja milícia, não se entra sem autorização. Então o Estado já não manda mais ali. A nossa soberania, o nosso território já está comprometido. E cabe ao governo, e não só o federal, e aos governos dos estados, a gente usar a lei antifacção, que foi uma baita de uma conquista, parabéns ao senhor Derrite, que criou regras fortes para enfrentar. Agora, vem com esse papo, o governo americano vai fazer uma intervenção no Brasil, eu não acredito nesse tipo de coisa e nessas operações. O que a gente tem vai ser um trabalho de inteligência, e o americano sabe fazer isso. Ele sabe fazer o levantamento e sabe cortar o fluxo do dinheiro. E é o que a gente precisa hoje.
Gente, tem.
O Alan.
Só rapidamente aqui pro Travassos, essa questão da soberania nacional, Travassos, não é algo que está preocupando só o PT e só a esquerda, não. Tem muita gente de instituição financeira, do mercado financeiro, preocupado com que isso pode dar autorização para os Estados Unidos. E tem uma questão que está gerando dupla interpretação. Uma coisa é uma parceria Brasil-Estados Unidos para combater organizações criminosas no aspecto polícia. Aí seria uma parceria da Polícia Federal com o FBI, com a CIA. Quando classifica como terrorista, a avaliação que os analistas internacionais estão fazendo, os analistas que acompanham a diplomacia, é que isso sobe para o aspecto das Forças Armadas. Isso passa a ser assunto de militarismo. E é isso que está preocupando parte do mercado financeiro, parte da classe política e até quem está fugindo dessa polarização. Então não é só a esquerda que está preocupada com isso.
E aí detalhe, né? Vocês lembram da operação que foi em cima da Faria Lima, do dinheiro do tráfico de drogas que circula no mercado financeiro? Isso tem que acabar, amigo. Acabou. E o levantamento de informações precisa acontecer. É guerra, sim. Nós temos uma guerra sendo travada em solo brasileiro, que é uma guerra irregular do crime organizado contra o Estado.
Pois é, William, mas essa operação foi uma operação do trabalho de inteligência que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. A gente vê que a intervenção militar que é feita e que pode ser feita nesse caso é, por exemplo, aquela invasão que a gente teve na Rocinha que matou um monte de gente. E sabe-se depois...
Aí é coisa
que,
de cinema, gente. Aí é especulação.
E sabe-se, inclusive, depois que quando a gente fala, né, sobre governos, foram os governos estaduais também que falharam muito nesse combate. Inclusive.
Mas, gente, o governo americano, as intervenções... que foram feitas, por exemplo, quando ele prende lá na Venezuela o sujeito, é porque tinha um julgamento na corte americana. E aí foram lá e buscaram o cara. A gente não tem isso. Quando faz qualquer tipo de operação, são coisas pontuais.
Não tem agora, né?
Não tem agora. Sim, mas assim, gente, vamos trabalhar na parte financeira, porque é o dinheiro que sustenta o tráfico de drogas, a compra e venda de cocaína, de maconha, o tráfico de armas. É isso que a gente tem que focar agora. E as facções precisam ter medo, sim, porque eles precisam parar com isso. Ou então, eles vão continuar dominando o território brasileiro.
Ô, Alan, só rapidamente aqui.
Rapidinho, até 30 segundos.
Só de operações que eu acompanhei aqui em São Paulo, que o PCC lavava dinheiro. Postos de combustíveis, fintechs, motéis, bets ilegais, licitações com poder público, rifas online, influenciadores digitais, cantores de funk, máquinas de caça-níquel, criptoativos, mercado financeiro com filtração na Faria Lima e até em lojinhas de ursinho de pelúcia, Alan.
Há muito tempo que deixou de ser só tráfico de drogas e a verdade é essa. William Travassos, Mardélio Couto e Pedro Nascimento participaram do Conversa de Redação desta sexta-feira. Agora 8h20, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, motorista morre após carreta despencar de ponte de mais de 30 metros.
Mulher denuncia agressões em bilhete, marido acaba preso em unidade de saúde.
Do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Realto, craque em ofertas. Melhor preço e atendimento da região. Para comemorarmos juntos a compra do seu Volkswagen Zero. Bônus de até R$30 mil com seu usado na troca. Todo estoque com taxa zero. Seu usado avaliado de forma justa e valorizada. Não perca tempo. Visite as concessionárias de Contagem ou Betim. É só até dia 30 de maio. Volkswagen, parceiro oficial da CBF. Realto, parceiro oficial do seu bolso.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
8h22, motorista morre após carreta despencar de ponte de mais de 30 metros na Zona da Mata.
Foi resgatado o corpo do motorista da carreta que caiu da ponte do sanatório no quilômetro 746 da BR-040 em Santos Dumont, na Zona da Mata. Segundo os bombeiros, após o condutor perder o controle da direção, o veículo com placas de Itamarandiba, em Minas Gerais, bateu no guarda-corpo da ponte e caiu de uma altura de aproximadamente 35 metros. A carreta parou em uma região de brejo, o que dificultou o trabalho das guarnições. Foi necessário o apoio do guincho da concessionária EPR Via Mineira para arrastá-lo para uma área mais segura, onde foi desvirado. Só então, as equipes conseguiram retirar das ferragens da cabine o corpo do motorista, identificado como um idoso de 60 anos, natural de Santa Luzia. Após perícia, o corpo foi encaminhado para o posto médico legal. O trecho está devidamente sinalizado porque o guarda-corpo foi danificado no acidente. A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção ao passar na região. Da Zona da Mata, repórter Jober Teles.
8h24, homem espanca companheira por horas e depois a leva à unidade de saúde, mas ela consegue pedir socorro em um bilhete. Ele acaba preso.
Um homem de 42 anos foi preso na unidade básica de saúde do bairro Bela Vista, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de espancar a companheira de 51 anos. Após uma longa sessão de tortura, o agressor levou a vítima ao posto médico perto de casa para se certificar que ela não acionaria a polícia. Porém, num descuido do companheiro, a mulher conseguiu escrever num pedaço de papel um pedido de socorro. O bilhete foi entregue a um profissional de saúde que acionou as forças de segurança. O guarda civil Almeida dá detalhes do caso.
Chegar no local, a equipe da guarda civil em contato com a vítima, que nos relatou está sofrendo ameaça, agressão física e violência psicológica. Na data de hoje, desde as 3 horas da manhã, ela estaria apanhando e sofrendo essas agressões. E mesmo com forte abalo emocional, ela conseguiu fazer um pedido bem simples de ajuda. Ela escreveu num papel, mais ou menos, os dizeres: socorro, me ajuda, chama a polícia, estou apanhando, preciso de socorro. E as letras embaixo escrito SOS. O pessoal da unidade, ao receber esse pedido de socorro da vítima, acionou a Guarda Civil de Contagem e a central empenhou a minha guarnição. Conseguimos aí encontrar o autor e efetuamos a prisão dele em flagrante. Encaminhamos o indivíduo aí até a delegacia de plantão. Estamos aguardando aqui para providências cabíveis.
Repórter Alice Brito.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Dois amigos se tornaram sócios 37 anos atrás, montaram uma empresa. Depois resolveram criar outra para fazer manutenção e venda de celulares, sobretudo de iPhones, além de serem representantes da principal empresa do ramo, que é a Apple. E resolveram então, vamos levar para o professor Moraes, no coração da Savassi, porque a gente vai se sentir mais seguro. Não bastasse isso, tomaram todas as precauções e tiveram todos os gastos, como, por exemplo, contratar a EMIV para garantir a segurança quando estão dormindo. 40 dias atrás, um dos sócios estava abrindo a loja às 8 horas da manhã e dois bandidos chegaram e entraram junto. Barbarizaram, levaram 17 iPhones, além de peças que estavam lá para reposição e que estavam sendo trabalhadas pelos funcionários. Foram embora. Não apenas deram prejuízo da ordem de 120 mil reais, como criaram um clima de medo. Dois dos colaboradores já pediram para se afastar, para sair da empresa. Coração da Savassi. O novo é que agora um dos sócios constatou que 9 dos aparelhos roubados já foram ativados. Então ele procurou uma delegacia de polícia civil para perguntar se era possível fazer alguma coisa. Foi muito bem tratado, mas nada aconteceu. Veio Itatiaia, pediu socorro, pedimos nota da PM, da civil, nada aconteceu. A pergunta que se faz é: está ele errado ao se sentir desamparado, sozinho, entregue à própria sorte? A pergunta que se faz é: será que se você vai na companhia que habilitou, que ativou, pega quem ativou e descobre se essa pessoa é inocente ou receptadora, se for inocente, pega o receptador e depois o ladrão, ou estou errado? O problema é esse, é que no dia a dia, os crimes bárbaros são diferentes, né? Todo mundo foca, vai lá e esclarece. Quando o cidadão joga a mulher da ribanceira, é tão escandaloso que a polícia pega. Mas no dia a dia, o prejuízo que o cidadão vai tomando é ignorado pela autoridade policial. E depois a gente tem que ouvir essa conversa de que estamos no estado seguro. Me ajuda aí, um abraço.
Abraço, Eduardo. 8h28. A seguir, conta de luz vai seguir com taxa extra em julho.
Anvisa libera a fábrica da IP.
Lula confirma que vai indicar Messias de novo ao STF.
A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
O craque da seleção brasileira, Neymar, segue fazendo tratamento numa lesão na panturrilha esquerda, grau 2, e esse tratamento é pela manhã, à tarde e à noite também. Já é possível ver uma boa evolução nesta lesão. O jogador fica na Granja Comari até este sábado, segue para o Rio de Janeiro com toda a delegação e vai ao Maracanã para o jogo Brasil e Panamá, domingo às 18h30. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, da Granja Comari, Wellington Campos.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31 999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
O que faz uma conquista ser inesquecível não é só o lugar, é quem está lá com você. Quem chega rindo antes mesmo do brinde. Quem topa o plano sem pensar. Quem fica nos momentos difíceis e comemora cada vitória. Porque melhor do que conquistar é compartilhar cada passo do caminho. Pegada, a marca da conquista.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
8h30, a conta de luz de junho vai seguir com bandeira tarifária amarela. Isso significa uma taxa extra de R$1,88 a cada 100 kWh consumidos. Anúncio feito há pouco pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Entre janeiro e abril, a bandeira tarifária foi mantida na cor verde, devido a índices considerados satisfatórios nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas, em maio, a ANEEL definiu uma bandeira amarela e manteve a taxa para o próximo mês.
Economia Real, com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Boa noite! Hoje foi dia de divulgação do PIB, Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, a economia brasileira cresceu 1,1%, com a agropecuária crescendo 2%, o setor de serviços, que é o mais relevante na composição do PIB, crescendo 0,5%, a indústria crescendo 1%. A agropecuária está perdendo tração se compararmos os 2% de crescimento desse ano com os 15,8% do ano passado. Houve também um crescimento no consumo das famílias e um crescimento no consumo do governo. Mas o Banco Central vai continuar a ter trabalho para puxar a inflação para o centro da meta. O PIB aberto com essa qualidade sendo questionada e ainda a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações criminosas pelo governo americano tirou tração do índice Bovespa, que caiu 0,73% e fechou abaixo dos 174 mil pontos. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
8h33, o presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o diretor responsável por fiscalizações na autarquia anunciaram hoje que a química Amparo, fabricante dos produtos IP, está apta a retomar as atividades de forma imediata.
Também foi autorizada a comercialização e uso dos produtos lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes identificados pelo final do lote 1, fabricados a partir de 1º de abril deste ano.
A autorização foi concedida à empresa após uma reinspeção conjunta realizada pela agência em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo.
A suspensão do comércio, distribuição e do uso de detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da IP com lotes de numeração final 1 e fabricados até 31 de março de 2026 permanece em vigor.
Esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados. A liberação ocorre à medida em que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela Anvisa.
Agora 8h34, Lula confirma que vai repetir indicação ao STF.
O presidente Lula afirmou hoje que pretende indicar novamente o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, essa possibilidade já estava sendo ventilada, mas essa foi a primeira vez que o presidente Lula falou publicamente sobre a nova indicação de Messias.
Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. Eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, que é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que é que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez.
A gente lembra, Alan, que em abril o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF por 42 votos contrários e 34 favoráveis em votação secreta no plenário da casa. Foi a primeira vez desde 1894 que os senadores barraram uma indicação presidencial para a Suprema Corte. Mesmo com a rejeição, a Constituição permite que o presidente da República faça uma nova indicação para a vaga deixada pelo ministro aposentado Roberto Barroso. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa. Agora 8h36, após a decisão do senador Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas, de não se candidatar ao governo do estado, o PT pode lançar um nome próprio na corrida pelo Palácio Tiradentes. A Itatiaia apurou que há um movimento interno forte no partido para seguir essa linha.
A definição dos rumos do PT vai ser anunciada amanhã durante o encontro estadual da legenda. O presidente nacional do partido, Edinho Silva, vai estar presente.
Durante evento em São Paulo, hoje, Rodrigo Pacheco informou que decidiu encerrar seu ciclo na política. O ex-presidente do Senado disse que a decisão foi tomada após uma reflexão iniciada ainda quando deixou o comando da casa e defendeu a renovação das lideranças políticas aqui no estado.
Pacheco ressaltou que não está se aposentando da vida profissional, mas considera concluída a trajetória política após 12 anos de mandato, como deputado federal primeiro e depois como senador.
A apuração do repórter da Itatiaia, Nuno Krause, indica três nomes que são ventilados no PT em caso de candidatura própria: Reginaldo Lopes, deputado federal, Marília Campos e Sandra Goulart, ex-reitora da UFMG.
8h37, Expo Favela reúne empreendedores da periferia para oportunidades de negócios e conexões.
É empreendedorismo e muito mais.
Vem gerando mais renda, mais riqueza e fortalecendo essa potência que é a favela.
São empreendedores de favelas capacitados, prontos para te apresentar as suas histórias, mas também os seus resultados.
E é também literatura.
A Favela Literária, ela é uma vitrine para autores, escritores de quebrada.
E ainda acessibilidade.
A Y Libras é uma empresa de soluções em acessibilidade, né? Tornar os espaços mais acessíveis.
60 expositores apresentam produtos em busca de clientes e parceiros em mais uma edição da Expo Favela. Evento que deve reunir 7.500 pessoas entre hoje e amanhã no Sebrae, região oeste de BH. Idealizadora do evento e presidente da Central Única das Favelas, Marciele Del Duque, fala das possibilidades de negócios.
Exala oportunidades de conexão com parceiros através de rodadas de negócio, é fazer com que esses empreendedores possam ter a oportunidade de serem acelerados, de conhecer aí os seus potenciais sócios para que possam ampliar as suas ideias, negócios e serviços.
Uma das áreas mais procuradas nesta sexta é o espaço literário, coordenado pela escritora Rúbia Lisboa.
Favela é potência, gente, na arte, na cultura, na escrita. Então a gente tem que mudar o nosso olhar e encontrar os talentos que estão dentro das periferias, né? Geralmente marginalizados, que não conseguem alcançar o mercado literário, né? Não conseguem concorrer com as grandes editoras, com as grandes livrarias. Então aqui é a casa deles. Eles vêm com seus livros, com a sua escrita, com a sua voz e conseguem demonstrar um pouco do seu trabalho.
A Expo Favela 2026 acontece no Sebrae entre 10 da manhã e 6 da tarde. Amanhã, sábado, também tem evento e a entrada é gratuita. Repórter João Felipe Loli.
Agora 8h39, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1.000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH. A vida nos une.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia.
Filé de frango Avivar 1 quilo, 17,80. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,90 o quilo. Mussarela peça pedaço exceto Porto Alegre, 34,95 o quilo. Leite camponês integral 1 litro, 4,68. Arroz agulhinha Camino 5 quilos, 18,98. Espata em 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, faz parte de você. você.
Pela comoderação.
Vai começar o Campeonato Mineiro do Módulo 2.
Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro.
E a Itatiaia mostra todos os jogos do Vila Nova, com imagens pelo YouTube. Neste sábado, 3h45 da tarde, tem um jogo de estreia. Vila Nova e Valério, direto de Nova Lima. Acompanhe ao vivo e com imagens pelo YouTube da Itatiaia. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
8h41, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta sexta, 29 de maio de 2026. A condição do tempo.
Sábado de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 6 e 32 graus. Em Belo Horizonte, sábado de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 16 e a máxima próxima dos 26 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves, na BR-381, dificuldades na saída de Belo Horizonte para João Molevade, do bairro Jardim Vitória, apenas o excesso de veículos. Na capital, segue lento o anel no sentido Rio, chegada à Avenida Pedro II, reflexo de veículo com defeito mais cedo. E na chegada à Venda Nova, Avenida Cristiano Machado, ainda congestionada. Pedro I, vale mais a pena, Alan Passos.
Valeu, Gustavo. O Conselho Federal de Medicina proibiu hoje o uso de PMMA em todo o Brasil, como substância preenchedora, seja com finalidade estética ou reparadora. A medida passa a valer a partir da próxima terça-feira.
Segundo a nota do Conselho, a única exceção é para o tratamento da lipodistrofia em pacientes com HIV, AIDS e desde que realizado em unidades de alta complexidade credenciadas pelo SUS.
Belo Horizonte vai abrir 19 postos de saúde amanhã para vacinação contra a gripe.
O funcionamento será das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacina contra a gripe estará disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Também serão ofertadas vacinas do calendário nacional após avaliação da caderneta.
E a partir da próxima segunda-feira começa também a aplicação de doses da campanha estadual de multivacinação para atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes de até 15 anos.
As vacinas estarão disponíveis nos 154 centros de saúde da capital e no serviço de atenção à saúde do viajante. A mobilização segue até o dia 30 de junho.
Entre as vacinas oferecidas estão contra rotavírus, poliomielite, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe, a meningocócica, a CWY, pneumocócica 10, pentavalente e tríplice viral.
CDL BH, Câmara de Dirigentes Lojistas, acaba de informar que o comércio da capital mineira pode funcionar normalmente no feriado de 4 de junho, próxima quinta, dia de Corpus Christi.
E atenção, em últimas horas para fazer a declaração do imposto de renda. O prazo para enviar o documento termina às 23h59. Expectativa do fisco é de receber 44 milhões de declarações neste ano, sendo que mais de 43 milhões já foram enviadas.
A entrega da declaração depois do prazo gera uma multa de atraso de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.
O sinal eletrônico vai marcar 9:15. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à Noite. Até segunda.
Ótimo fim de semana para você. Vem aí a Jornada Esportiva.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men, sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Itatiaia Futebol.
A jogada de feito, o lance perfeito, o grito de gol.
Yeah.
caminhos para o Rádio de Minas, os caminhos de todos os continentes. Sextou com o Brasileirão da Série B, com o Coelhão em campo, em busca da primeira vitória da Série B do Campeonato Brasileiro, para virar a página, para dar a volta por cima, para sacudir a poeira. Vamos que vamos, Coelhão, ser forte e corajoso. A partir de agora, com a emoção do futebol, em todas as plataformas digitais, nos canais do YouTube e no Radinho, e para todo o estado de Minas, através do sistema Itasat, América e Juventude. É a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no jogo 1072, do Marcou, Marcou com o América. Americana está com a alma ferida, está chateado na expectativa de dias melhores e que essa arrancada comece hoje. Coelho, vamos com fé, Coelho, vamos dar sua sina, Coelho, vamos dar a volta por cima. América e Juventude, a bola rolando às 21h em Caxias do Sul. É o futebol na noite de sexta na Rádio de Minas. E vamos de primeira a escalação do Coelho. Roger Silva faz mudança no time que era considerado titular. Vamos lá, Coelho, pra sacudir a poeira, pra dar volta por cima. Como vem o Coelhão, Lucas Sanches, boa noite.
Alô, Enio Lima, boa noite, um abraço pra você, pra quem tá com a gente na jornada esportiva, em especial para o torcedor americano, que seja uma noite de virada para o Coelho, diretamente do Alfredo Jaconi. América atolado na lanterna, 13 empates e 7 derrotas em 10 rodadas da Série B até aqui, dono do segundo pior ataque, da segunda pior defesa e que precisa desesperadamente da primeira vitória nesta edição da Série B para aí sim começar a pensar em sair da lanterna, em sair da zona de rebaixamento e construir uma campanha muito melhor do que vem fazendo nesta temporada da segunda divisão. Tem novidade na lista de relacionados. Após mais de 3 meses, zagueiro Ricardo Silva pode voltar a atuar pelo Coelho. Ele está no banco de reservas. Não entra em campo ainda desde o Campeonato Mineiro. Enfrentou problemas musculares, mas está de volta. A lista de convocados do América é opção para o técnico Roger Silva. Quem está fora é o Manuel. Seguiu em Belo Horizonte, aprimorando a parte física. Ainda devemos esperar pelo menos uma rodada para ver o novo xerifão da zaga do Coelho em campo. Em relação ao 11 inicial, apenas uma mudança em relação ao time que começou aquela derrota para o Vila Nova no Independência na última rodada. É uma base que vem construindo o técnico Roger Silva, que assim escala o América para cima do Juventude. Goleiro tem a camisa de número 1. Sistema defensivo com o Léo Alaba, 22. Natan Pelai, número 3. Rafa Barcelos, camisa 4. E o capitão, mais uma vez, Arthur, pela esquerda, com a camisa de número 96. Meio-campo de Felipe Amaral com a número 8. Novidade: Val Soares, hoje começa jogando com a 97. Alê vai pro banco de reservas. E fechando o meio-campo, Fer Elizari, o gringo do Coelho, com a número 5. Mais à frente, atacando a equipe do Juventude, Segovinha com a 77, Everton Brito, número 23, e Gonzalo Mastriani, a esperança de gols da equipe americana, informando o Banco Mercantil.
Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. O Coelhão definido, escalada em situação preocupante na Série B. Polivalente, Emerson Romano.
Pois é, o América em 10 jogos, nenhuma vitória. 3 empates, 7 derrotas, 6 gols a favor,
19 contra. Mastriani é o artilheiro do time com 3 gols na Série B.
Abra sua conta no Mercantil Banco de Quem Sabe Viver os 50 mais. Acesse meumercantil.com.br. O Juventude, adversário do América esta noite na Série B, que também vai brigar por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil contra o Atlético. Fala comigo, Adilson Martins.
Olá, Enio. Boa noite para você e para quem está acompanhando esta grande jornada esportiva da Itatiaia. A equipe do Juventude, do técnico Maurício Barbieri, de última hora faz uma alteração na equipe. Era dúvida dele, MP ou então o Manuel Castro. O Juventude até soltou a escalação com o MP, mas vai de Manuel Castro, camisa de número 17. O time que vem de uma derrota em casa para a equipe do Sport por 1-0 quer afastar da zona do rebaixamento. Seu ataque não funciona. É o segundo pior do Campeonato Brasileiro da Série B e busca esta vitória contra o América e vem naquele famoso 3-3-3-4-3, né? Aí a definição de esquema da equipe do Juventude. Vamos então com a escalação oficial. Camisa de número 93. A linha de três zagueiros, Gabriel Pinheiro tem a 97. Messias, ex-América, tem a camisa de número 4. E Marcos Paulo, 47. Pela direita, Natan, número 22. O meio-campo, Lucas Mineiro e Raí Silva com a 75. Fechando o lado esquerdo, tem ele, Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, com a 16. O meio-campo, ainda ali naquela faixa de articulação do meio-campo, Manuel Castro tem a 17. E atacando a equipe do América, Fábio Lima tem a 11. E o capitão é ele, ex-Atlético, Allan Kardec. A camisa de número 9 é o time do técnico Maurício Barbieri, informando Sindeac.
A situação do Juventude na Série B, Emerson Romano.
10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 6 gols a favor, 6 gols contra. Allan Kardec, ele mesmo, é o artilheiro com 2 gols marcados.
Esportes essencial para os mineiros tem a ver com a Vale para fecharmos a ficha do jogo. Quem apita América e Juventude esta noite no Alfredo Jaconi? Lucas Sanches.
Arbitragem, Enio, vem do Distrito Federal. Sávio Pereira Sampaio é o dono do apito, auxiliado pela Leila Moreira da Cruz e pelo Daniel Andrade, ambos também do Distrito Federal. Arbitragem de vídeo vem de São Paulo, Adriano de Assis Miranda. Eu falo em nome de Unimed BH.
Você viu, a chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. Supermercados BH anunciando Vinícius Andrade, a expectativa de América e Juventude. O Coelho, que vinha na crescente nos últimos 2 jogos, embora sofreu a virada para o Vila Nova e um empate praticamente no finalzinho do jogo contra o São Bernardo, é manter essa pegada para continuar sonhando com a recuperação. Vinícius Andrade, boa noite.
Boa noite, Enio. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço para quem se liga nesta jornada esportiva, em especial a nação americana, que tem sofrido tanto nesta Série B, mas mantém aquela esperança de que a América consiga um milagre, que já dá para falar de milagre, né? Que é a permanência na Série B. Não dá para tratar mais a Série B como início de campeonato. A gente já tá passando aí da primeira metade do primeiro turno. Então, já passou da hora da reação. Já são 10 jogos, o América ainda não sabe o que é vencer. E em situação normal, eu diria que o empate hoje seria um bom resultado. Fora de casa, jogar no Alfredo Jaconi é sempre uma missão complicada. Mas como o América não tem feito o dever de casa, não sabe o que é vencer nem dentro nem fora, já não pode se dar o luxo mais de arrancar só um pontinho. O empate hoje para o América, em qualquer circunstância, é ruim pela situação na tabela. Então tem que buscar a primeira vitória. Vai pegar um time que é bem tradicional, que é forte em casa, mas perdeu essa invencibilidade atuando como mandante na última rodada. E o América, ele até mostrou uma reação nos dois últimos jogos. Eu falo em relação a desempenho. Contra o São Bernardo, jogou muito bem o primeiro tempo, levou um castigo na segunda etapa, tomando um gol no final. E no jogo contra o Vila, fez ótimos 35 minutos na primeira etapa. Mas aí vamos lembrar aqui aos jogadores do América que uma partida de futebol dura 90 minutos, ou mais, né? Sempre mais por conta dos acréscimos. Não dá pra jogar bem só um tempo. Não dá pra jogar bem 35 minutos. O Roger, na coletiva do jogo passado, falou que não é um problema físico. Então, o América tem que dar seu jeito. É melhorar a parte mental, a concentração, porque não adianta abrir o placar e depois esquecer do jogo. Isso tem sido uma sina, tem sido recorrente pro América nesta Série B. Hoje a história tem que ser diferente. O Roger aposta na mesma base dos dois últimos jogos, de um time, como eu falei, deu respostas positivas em parte dos jogos, mas precisa sustentar melhor os 90 minutos. A alteração, e até talvez uma surpresa para alguns, a entrada do Val Soares. Foi muito vaiado no jogo passado, porque entrou em outra sintonia, entrou em outro planeta, muito mal, foi vaiado pela torcida no Independência. Se esse jogo fosse no Independência hoje, acho que a torcida não ia perdoar, já ia pegar no pé do Val Soares logo de cara, mas como é fora de casa, o Val vai ter uma certa paz aí em relação a essa pressão. É um jogador de personalidade, e pra falar a verdade, o Alê também não tava jogando essa bola toda, né? Isso pode mudar um pouco o posicionamento do Felipe Amaral, que deve voltar a atuar como primeiro volante. Com isso, o Val Soares joga como um meia pela direita, o Elizário um meia pela esquerda, e aquele trio de ataque já conhecido, Segovinha pela direita, Everton Brito pela esquerda e o Mastriani lá na frente. Jogo, ON, de dois dos piores ataques desta Série B. Mas eu não quero 0-0 não, viu? Tô querendo é uma vitória do Coelhão hoje para reagir de vez nesta Série B.
Vamos lá, Coelho, vamos reagir, Coelhão, faltando um minuto para a bola rolar para América e Juventude. Juventude de Caxias do Sul. Caxias do Sul sempre fria, aquele clima frio. E me permita o nosso amigo Emerson Romano Polivalente, um amigo em comum, Rafael Lessa, tá ligado na Rádio de Minas. Grande abraço, doutor Rafael Lessa, Montes Clarense, de Caxias do Sul, na nossa sintonia, Romano.
Tá lá em Orlando, na Flórida, acompanhando a gente, e ele que é torcedor do rival do Juventude, né? É torcedor do Caxias.
Torcedor do Caxias torcendo pelo Coelhão esta noite. Grande Rafa, obrigado pelo carinho. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Mais um destaque do Coelhão, Lucas Sanches.
Enio, mais de meio time do América pendurado, com dois cartões amarelos, incluindo quase todo o sistema defensivo. Goleiro Gustavo, lateral direito Léo Alaba e os dois zagueiros Natan e Rafa Barcelos, todos com dois cartões amarelos acumulados. Além deles, o Tauan, que hoje começa como opção no banco de reservas, Segovinha, titular no ataque, e o próprio técnico Roger Silva, todos eles com dois amarelos. Vamos ver se a precaução toma conta da turma para não tomar essa suspensão, que próxima rodada tem outra pedreira contra o Atlético Goianiense, viu, Enio?
Sextou com o Brasileirão da Série B, a 11ª rodada. A nossa transmissão chegando em todo o estado de Minas através do sistema Itasat, Rádio Nova Verendas 89,3 FM em Bom Despacho, Rádio Tropical 89,9 FM em Lagoa da Prata, em Pompéu tem a rádio exclusiva 97,9 FM, em Capelinha, Rádio Aranhão 105,3, em Minas Novas, Rádio Bom Sucesso 95,5 FM, em Jequitinhonha, Rádio Santa Cruz 105,7 FM. A Rádio de Minas, bombando também em todas as plataformas digitais, anunciando para amanhã em a grande final da Champions League. Quem será o campeão? Paris Saint-Germain, o Arsenal. Cobertura total da Rádio de Minas, a bola rolando à 1 da tarde com Pedro Abílio e todo o timaço da Itatiaia em mais uma grande transmissão da Liga dos Campeões da Europa. Chegou o dia, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui antes da bola rolar. Eu quero o palpite, a opinião do Vinícius Andrade. Quem leva o título amanhã, Vini?
Eu vou ficar de Arsenal, viu, N. Lima?
Adilson Martins.
PSG.
Lucas Sanches.
PSG.
Emerson Romano.
Paris Saint-Germain.
É, rapaz, Paris Saint-Germain, grande favorito aí.
Se ganhar, Enio, o Vinícius Andrade vai pegar a bolada toda sozinho. Igual aquele cara que quando faz a aposta no bolão, coloca 10-0, mesmo sabendo que não vai acontecer. Mas se ganhar, ganha sozinho.
É, o peixe assoprou aqui que o Vini não vai estar sozinho. O peixe também tá vibrando com o Arsenal e querendo que o Arsenal conquiste o título. Vai começar a América e Juventude. É o brasileirão da Série B. A Itatiaia contando tudo aqui, não escapa nada. O árbitro Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal autoriza. Bola rolando, vamos lá, Coelho, pra mudar o seu destino, pra dar orgulho ao seu torcedor que tá com o coração apertado diante dos últimos jogos. Coelho, hoje tem que mudar sim, né, Coelho? O América jogando de branco, Juventude de verde e branco. É um Juventude que toma a iniciativa do jogo. Diogo Barbosa vai pelo lado esquerdo, América retoma a bola com o Segovinha, tenta se defender ali o Coelho, recolhe Arthur, toca com o Segovinha, Segovinha faz a conexão rápida ali para o América, já encontra o escape, acelera bem Elizari, vamos lá Coelho, Elizari partiu com a bola dominada, abriu pelo lado direito, recolheu, recebe ali, espera ainda o Val, olha o chute de longe, passa pela linha de fundo, tio Mastriani fechando lá no campo de ataque, Adilson Martins.
A jogada do América, Enio, pelo lado direito com Felipe Amaral, ele tinha o Mastriani no meio da área aguardando um possível cruzamento, ele arriscou a batida, a bola longe do gol de Jandrei, pela linha de fundo, 0-0, informando o Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Enio.
Sai jogando pro campo de ataque o Juventude, a bola lançada pelo lado esquerdo na direção do Diogo Barbosa, entra para cortar ali, tirando o América, o rebote ainda sobra com Raiz Silva, domina para o Juventude, acelera bem, abriu pela ponta esquerda, Fábio Lima entra pela área, o cruzamento é feito, passa por todo mundo na pequena área, ataca o Juventude, reaproveita lá pelo lado direito, Marcos Paulo levantou outra vez na boca do gol, o perigo, tira Natan, alivia, volta o rebote, Juventude está brigando, batalhando, rasga Felipe Amaral, dá um chutão para longe, tenta armar o contragolpe América, insiste para ganhar no mano a mano, vai brigando, batalhando e ganhou, é o Mastriani, ganhou, tocou na direita para Segovinha, acompanha o raciocínio Elizari, bola para Elizari, devolveu para Segovinha na cara do gol, a bola passa pelo Segovinha. Adilson.
Mais uma jogada do América, sempre pelo lado direito, Segovinha, Elizari. E aí, o que o argentino fez? Ele tentou tocar pro Segovinha, mas atrás tinha o Mastriani, ele penetrando a bola pela linha de fundo, mais um tiro de meta para a equipe do Juventude, Enio.
Vai sem jogando outra vez o Juventude. As duas primeiras iniciativas, as chegadas ao gol do América. São os primeiros minutos de bola rolando no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. Agora a resposta do Juve. Bola lançada pelo lado esquerdo. Chegou fechando ali o Allan Kardec. Perigosamente a bola se perde ali de fundo. Lucas Sanches.
E aplaude a tentativa pela esquerda porque sabe que a mina do ouro tá aí. É cruzamento pro Allan Kardec. Ele é tradicionalmente uma referência na grande área, grandalhão, bom na bola aérea. É uma das possibilidades para o Juventude. Começa a tentar criar algum perigo, mas não foi dessa vez. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Gustavo. Segue 0-0 em Caxias do Sul, informando o Unimed BH.
Tenta sair da defesa para o ataque, o América. O lançamento é feito para Mastriani, vem Messias, ex-América. Comete falta ali, mata a jogada em cima do lance. Já neutraliza a jogada do América com a falta. É bola para o América que vai sair jogando pelo lado esquerdo na sua intermediária. Aí caminhando para fazer a cobrança. Arthur, 3 minutos de bola rolando para a Juventude. América, Arthur recuando com Rafa Marcelo.
Barcelos toca ainda no campo defensivo. O América tem uma novidade no banco de reservas. O xerifão tá de volta, Lucas Sanches.
Tá de volta, Ricardo Silva, zagueirão experiente, 33 anos, capitão do América. Mais de 3 meses fora de ação, hein? Conviveu com problemas musculares, não entra em campo desde a ida da semifinal do Mineiro. Aquele empate contra o Atlético lá na Arena MRV, dia 22 de fevereiro. Depois, no comecinho de março, ele até chegou a ser relacionado para uma outra partida do América, mas acabou cortado já com essa questão muscular o atrapalhando. Mais de 3 meses sem atividade do Ricardo Silva. Que seja um retorno com saúde e com muita ajuda pro Coelho, Enio.
E olha lá o Juventude chegando com perigo. Fábio Lima entrou pela área, tocou na marca penal, tira ali, vira ali para o América, Val. Afasta o perigo, Lizari chega, divide e sofre falta. Em cima do lance, Sávio Pereira Sampaio está marcando. É falta para o América. Estamos com 4 minutos. Teve falta do Lucas Mineiro para cima do Elizari. Quando arrancava ali para articular o contragolpe. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Vai sair jogando agora o América, tocando bola no campo defensivo, vira lá pelo lado direito com o Natan, levanta a cabeça, procura, tá escapando lá pela direita o Segovinha, ele vem buscar jogo. Segovinha, marcado, pressionado, devolve a bola recuada, recomeçando agora com Rafa Barcelos, avança, ultrapassa a divisória do meio campo, abre pelo lado esquerdo, bola para Everton Brito, Brito para Elizari, tá girando a bola o América no campo de ataque, querendo o seu gol, vamos lutar, vamos acreditar com ele. Alaba se apresenta pela direita, recolheu Alaba, prende, espera, toca curtinho para o Segovinha, Vinha para o Val, Val Soares ameaça driblar, prendeu, esperou, tocou para Felipe Amaral, Amaral para Arthur, Arthur que hoje é o capitão do América, toca com Rafa, Rafa Barcelos devolvendo a bola com Val Soares, domina 9-7 no Coelho, olha o lançamento, a enfiada de bola para Alaba, correu, mas não alcança, acabou o espaço para ele, Adilson Martins.
É lançamento muito longo, né, Enio, pro Léo Alaba, ele encatou uma quarta marcha ali, mas não chegou a tempo, a bola pela linha de fundo. O América já aí elegeu esses primeiros ataques, sempre pelo lado direito. O América chegando 0-0, informando Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para, Enio.
Vai com o ataque o Juventude, lançamento é feito por Marcos Paulo, aberto lá pelo lado direito e na esquerda, correndo ali o Raí Silva, entra a defensiva americana, afasta a bola para longe, tem o Natan sempre no apoio ali. Ele tá atuando na esquerda. Vai pra bola, Diogo Barbosa pra fazer a cobrança do manual. Em troca, na meia ali com o Natan. Natan preferiu tocar com o Raí. Avança, pode arriscar dali. Olha o chute perigoso. Gustavo tava atento. Defendeu e vai sair jogando, armando o ataque americano. O lançamento é feito aqui pelo lado esquerdo para Everton Brito. Brito correu, evitou a saída pela lateral. Dribla bem o seu marcador. Olhou, tá passando ali. Elizari, recolhe Elizari. Tocou, era pro Segovinho. Tira bem, Natan Santos, afastando o perigo para o Juventude, batalha o América com o Amaral, ganhou no pé de ferro, pede a falta, o Arthur disse que não, na sequência, Everton Brito tenta matar o contra-golpe, escapa em velocidade, agora Gabriel Pinheiro para o Juventude, tá avançando bem na ponta direita, dando condições, Marcos Paulo, enfiada de bola é feita, Arthur acaba se atrapalhando e cede escanteio de graça, tava pressionado pelo Fábio Lima, Lucas Sanches.
E tava fazendo a proteção também, ajeitando o corpo antes de fazer a proteção. Acabou tocando na bola com o pé esquerdo e no momento em que tocou na bola o Arthur já percebeu que não conseguiria a recuperação. Ela foi pela linha de fundo, é escanteio na ponta direita do ataque do Juventude. A turma grandalhona já está se posicionando na grande área, inclusive o Allan Kardec, viu, Enio?
7 minutos é o primeiro tempo de América 0, Juventude também 0. Vamos lá com ele em busca da reação, da superação. Tem que vencer, tem que somar pontos. É bola perigosa que vai ser levantada na área do Coelho. Escanteio para o Juventude. Vem Gabriel para cobrança, com a perna esquerda, ergueu com muita força, olha lá o chute, a pancada, Masco. Gol do Juventude no meio da rua, de fora da grande área, pancada com força. Gustavo, tinha muita gente à sua frente, ele não conseguiu evitar e faz um golaço, Juventude, aos 7 minutos da etapa inicial, pula na frente o Juve em Caxias do Sul, 1 para o Juventude, 0 para o América. Azar do Coelho, infelizmente.
infelicidade do goleirão Gustavo. Tentou ir na bola, mas tinha muita gente à sua frente. Após a cobrança desse canteiro, uma jogada ensaiada. A bola do chute dentro da grande área. Ô, Lucas Sanches.
Numa jogada, Enio, que parecia ensaiada. A cobrança de escanteio não mirou a confusão da pequena área. Ela foi praticamente na meia-lua, porque viria a chegada do defensor para finalização. Era o Raí Silva. Estava se posicionando quase na entrada da grande área. Pegou de primeira, nem deixou a bola cair no chão com a perna esquerda. Finalização foi à direita do Gustavo, que nada pôde fazer. Tinha muita gente na frente, nem teve a visão da bola, só viu ela balançando o fundo do gol. Raí Silva tá na história do jogo. Juventude 1-0.
Sétimo gol do Juventude, o segundo do Raí Silva.
É, Coelhão, você tem levado as viradas, hoje é dia da virada, Coelho. Olha o Bastiani, recebeu, preparou, chutou de longe, espalma o goleiro, espalma e vem cego a vinga. Ajeita ali a bola, o América tá no ataque querendo gol de empate, cruzamento é feito, Elizari ajeitou para alguém finalizar, afasta a defesa do Juventude. Um para o Juventude, 0 América, Vinícius Andrade.
É, que cenário terrível, né, pro América, que sofre muito psicologicamente quando toma um gol e toma logo cedo. Mas assim, ô, Eno, não dá, né? Tudo bem, jogada ensaiada, mas deixar ali o Raí Silva sozinho. Primeiro que o escanteio também foi doado pro Juventude. O Arthur, ele falha e dá um escanteio de graça pro Juventude. E aí a jogada ensaiada, mas ninguém na marcação. Muita gente à frente do Gustavo, que também aceitou. Vai ter que correr atrás agora o América.
É, Coelho, na superação, é na raça, Coelhão. Quase 10 minutos da etapa inicial. 1 para o Juventude, 0.